não estamos fora deste mundo, estamos neste mundo e, portanto, agimos em concordância com a necessidade e, portanto, no caso dos bispos em Portugal, procuramos ouvir os apelos da alerta que a governação nos lançou e, portanto, agiu-se em conformidade para a defesa do valor maior que é a vida humana.
Como é que o seu bispo tem acompanhado o inevitável fluxo migratório que esta crise está a provocar?
Bom, as últimas migrações que houve, há pessoas que, de facto, ficando sem trabalho num país estrangeiro, da Europa, nomeadamente, deslocam-se, alguns até se deslocaram em carrinhas, porque alguns nem a família completa tinham nesses países e, portanto, procuraram regressar e regressar a tempo, não é verdade? Bem, o mesmo, algo semelhante aconteceu com alunos que estavam a fazer Erasmus e que procuraram regressar também a tempo para estar com as suas famílias. Ou seja, num momento crítico, como é o que estamos a viver, as pessoas querem estar junto das suas famílias, então querem viver a dificuldade na proximidade
E então, precisamente, Sr. Bispo, e que palavra para essas pessoas ansiosas por abraçar os seus familiares e que, chegadas ao nosso país, são confrontadas com a necessidade de um período de quarentena?
Sim, eu peço compreensão porque é para bem delas mesmas. O problema é saber quanto tempo é que isto vai durar e quanto é que é sustentável a pessoa humana manter-se nesta postura. Portanto, vai ser semana a semana que se vai medir a tensão com que se vive esta situação. E, portanto, eu espero que haja resiliência, que haja resistência. Mas a minha esperança é que haja boa resposta. E que não falte da parte das instituições, do Estado e da Igreja, não falhe as respostas às pessoas mais necessitadas, nos hospitais, nos casas de saúde, nos lares de idosos, que não falte a resposta que está a ser dada e não sabemos como é que vai ser o desenvolvimento e, portanto, as carências que vão surgir nesse percurso, nós conseguimos medir.
Sr. Bispo, como é que avalia, do ponto de vista social, o comportamento dos portugueses perante a necessidade de manter o distanciamento social? Ainda há situações a corrigir, em particular aqueles fenómenos relacionados com o assamarcamento nos supermercados, por exemplo?
Sim, não me admira que tal coisa aconteça, porque perante algum medo, perante algum pânico, a pessoa tende, e se é pedido que a pessoa se feche em casa, a pessoa procura abastecer-se, porque não tem reserva suficiente e procura abastecer-se para estar em casa mais tempo sem passar mal. E, portanto, eu não condeno as pessoas dessa procura, porque ela é espontânea, é uma questão de segurança, a pessoa precisa de alimentação. O que se pede, vamos ver, é que as coisas funcionem em termos de abastecimento, não é? As grandes bases que fornecem os supermercados, as grandes redes de abastecimento não falhem quando chegar ao final do mês, haja essa segurança. Vamos ver como é que o governo consegue assegurar esse abastecimento, nomeadamente as farmácias e os centros comerciais, que isso tudo funcione, para que não falte ao resto da população aquilo que lhe é absolutamente necessário.
Falemos então um pouco da situação social em que nos encontramos. O que é necessário fazer para que ninguém se sinta excluído nesta crise?
Estou a pensar, nomeadamente, não só nos portugueses que estão no estrangeiro e que vêm, porque, repare, esses, os nossos migrantes, na sua maioria, têm cá familiares, têm cá, porventura, até residência própria, terão um familiar que os acolhe. Mas nós somos
Os
surpreendidos.
idosos residentes, os sem-abrigo.
Exatamente, temos os casos sem abrigo, daqueles que é preciso uma atenção especial com esses, mas também é preocupante o que se passa naturalmente com os refugiados que estão na Grécia e ultimamente foi-nos pedido algum olhar para essa situação, porque é muito preocupante o que se passa com aqueles refugiados. E aos bispos da Europa foi pedido, enfim, corredores humanitários para aquelas pessoas. Não sei como é que vamos conseguir responder, mas também isso faz parte da minha preocupação.
Mas esse é um desafio enorme, não é?
É um desafio enorme, mas, no entanto, não podemos deixar de apontar uma outra, pronto, uma outra solução que, porventura, tínhamos como disponibilidade de espaço para uma eventual resposta, não podemos deixar de a colocar para responder a uma questão humanitária que
devemos
se coloca.
Criar mais locais de acolhimento no nosso país para que esse corredor humanitário possa prosseguir.
Sim, podemos não ter as condições. O problema é exigir-nos as condições melhores do mundo. Não é? Ninguém tem andares da parte da Igreja, andares disponíveis prontinhos com a melhor qualidade para oferecer. Mas podemos ter, por dentro, alguns espaços que, com algum arranjo, possam servir, não é? Quer dizer, admitamos. Não é?
Mas aí também é exigida uma resposta e boa vontade por parte dos Estados.
Naturalmente, do Estado e também das plataformas, na resposta, queremos que seja analisado, não queremos responder sozinhos, queremos estar em sintonia e que se verifique se um determinado espaço pode ou não pode ser resposta para uma situação. Vamos ver, vamos ver.
A Igreja já revelou total disponibilidade para colaborar com as autoridades de saúde. Tem um trabalho inexcedível ao nível do apoio, quer aos sem-abrigo, quer aos mais idosos. E pergunto-lhe, o Estado está a cumprir o seu papel no apoio às instituições que dão ajuda?
Vamos ver no final do mês, porque no final do mês as instituições vão ter muita dificuldade em pagar os ordenados aos funcionários. Por exemplo, as instituições de igreja, e não só de igreja, vão ter dificuldade em pagar ordenados porque não receberam, porventura, aquilo que deviam ter recebido. E, portanto, na passagem do mês entra uma outra crise social associada, que é a falta de liquidez, a falta de dinheiro para pagar a quem trabalha. Isto entra aqui um problema económico e, portanto, eu espero que o Estado esteja alerta e que não faça simplesmente uma transferência assim de ânimo leve, mas tenha em conta dificuldades acrescidas para com as instituições que mantêm o mesmo despesa, o mesmo serviço, porque têm funcionários e, portanto, são estruturas com lares de idosos, com pessoas com deficiência, o enorme que vai aí dos centros sociais paroquiais, dos centros sociais não paroquiais, das misericórdias, de outras instituições de apoio ao sem-abrigo, enfim, é todo um conjunto que envolve muitas pessoas, milhares de pessoas, e que constitui uma preocupação quando chega a hora da verdade, não é? Que é compensar as pessoas, não lhe faltar, porque se a pessoa está a trabalhar com uma insegurança que é normal e compreensível, ainda por cima não é compensada, se não há dinheiro para lhe pagar o ordenado, isso é dramático, não é? Portanto, é preciso que, nesse aspecto, a Segurança Social, obviamente, não falhe, cumpra e procure saber se as instituições estão ou não estão, quais são as preocupações, porque eles também têm possibilidade de controlar na aproximação. E, portanto, ou seja, eu espero que a relação com a União das Misericórdias e com a Confederação das Instituições, das IPSES, não é? que funcione e funcione bem, para que as coisas não atinjam situações mais preocupantes do que aquelas que já temos.
Sr. Bispo, por último, foi decretado estado de emergência em Portugal, o que implica restrições, sobretudo ao nível da mobilidade, mas têm surgido relatos de alguns filhos preocupados com o comportamento dos seus pais que, em algumas situações, aparentemente resistem à necessidade de permanecer em casa. Tentando não ser injusto, até porque os portugueses estão a ser cumpridores, como abordar esta aparente indisciplina ou displicência?
Eu próprio também já me tinha dado conta, pelos contactos que fiz, que é um dado muito curioso, é que a prudência está mais nas pessoas mais jovens do que nas pessoas mais idosas. É um dado curioso. As pessoas mais idosas estão mais descontraídas, quando afinal são elas que estão mais expostas ao contágio do vírus. Portanto, é preciso continuar a insistir e, portanto, sejam os mais novos, são os filhos a insistir com os pais e avós, no sentido de estarem recatados, mas também não se deixa as pessoas sozinhas. Portanto, haver muita prudência, mas sobretudo haver acompanhamento para ajudar as pessoas a manterem-se de uma forma mais acompanhada, porque ainda por cima são pessoas com mais idade e não usam os meios de comunicação, de interação que utilizam as jovens gerações, não é? E portanto, sentem-se mais isoladas. Portanto, a tentação de sair e contactar à procura ao vivo é maior, não é? Também se compreende.